Muito bem. Senhoras e senhores deputados. Ok. Ok. Então, senhoras e senhores deputados, boa tarde. Damos início a esta nossa reunião. Hoje, dia 3 de outubro. Seremos breve porque temos plenário às 15 horas. A todos saúde e desejo votos de bom trabalho. E começamos pelo ponto 1, que é a distribuição do projeto de lei do Bloco de Esquerda, o 908, que é a criação de um estatuto de risco e penosidade para os profissionais de saúde, cujo relator pertencia ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Muito bem, já sabia.
Sr. Presidente, boa tarde a todos. Eu considero que este projeto nem sequer deve ser distribuído na nossa comissão. Ou na área da saúde, ou, quanto muito, e o local onde deveria estar é no trabalho, é na comissão de trabalho, porque a questão da penosidade está no acordo da Segurança Social e não é aqui de certeza absoluta. Por isso, acho que isto devia ser retirado e não devia ser distribuído.
Muito obrigada, Sr. Deputado, mas a partir do momento que desceu, portanto, vem à comissão para tomarmos mesmo essa decisão, para que o mesmo possa ser redistribuído. Mais alguma intervenção sobre este ponto? Sr. Deputado Pedro Segonho.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Olhando para o escopo da iniciativa em apreciação e tendo em conta o que temos vindo a falar ao longo do tempo, concordo que as duas comissões que possam estar em conexão serão a Comissão da Saúde e a Comissão do Trabalho. A primeira, pela especificidade do facto de, em termos subjetivos, estar circunscrita a profissionais de saúde. A segunda, pelo facto da matéria da lista de profissões sujeitas à penosidade é definida no contexto de trabalho e, portanto, parece-me, se tivesse de fazer essa avaliação prévia, que seria uma distribuição à Comissão da Saúde com conexão à Comissão do Trabalho. Um ponto final. Parece-me que este tipo de matérias, mesmo que tenha sido classificada à Comissão, não, na minha opinião, não necessita de agendamento e de esperar que uma reunião plenária da Comissão para suscitar a questão da redistribuição. Basta que a Sra. Presidente consulte as coordenações e, se for algo que seja consensual, pode logo no imediato ser, até por e-mail, decidirmos esse pedido de redistribuição.
Muito obrigada, Senhor Deputado. Assim será. Do ponto 2, que é a apreciação e votação na especialidade do projeto de resolução.
Senhor Presidente, peço desculpa, já devia ter sinalizado a intenção de intervir. Antes de mais, boa tarde a todos. Eu não estou certa as certezas que os meus colegas têm sobre este assunto. Também não estou certa da minha própria razão e, portanto, eu gostaria de que pudéssemos abordar este tema na próxima mesa ou coordenadores ou mesmo na próxima reunião. Sobre esta questão em concreto. Se os colegas concordarem.
É isso mesmo. Muito bem, Sra. Deputada. Desculpe, eu não tinha olhado, não tinha reparado que estava a pedir a palavra. Assim sendo, e uma vez que tanto não é consensual, não será redistribuído, mantém-se e virá à reunião de mesa e coordenadores. À próxima, que depois já veremos a data para o seu agendamento. Muito bem. Então, no ponto 2, apreciação e votação na especialidade do projeto de resolução 199 do PAN, que recomenda ao Governo que assegure a valorização e dignificação dos chapadores florestais por via da fixação de regras referentes ao seu estatuto remuneratório e à progressão na carreira. De informar os senhores deputados de que o PAN foi informado, portanto, que este assunto viria hoje a esta reunião. Esperava eu que estivesse presente, não estando. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, este é um daqueles casos. O impulso legislativo deveria ser dado pelo PAN. Na reunião de comissão, na última reunião de comissão, foi a Sra. Presidente, através da mesa, que teve o impulso para fazer este agendamento da apreciação e votação. Para cumprir prazo, o PAN não está. O que eu propunho é que este ponto passasse para o último da ordem de trabalhos, a aguardar que se a senhora deputada única do PAN pode comparecer ou não. Caso contrário, acho que não devemos discutir e temos que tomar uma posição acerca do assunto, ou seja, deve ficar para o agendamento de outra reunião.
Aceito mais inscrições. Sr. Deputado Pedro Segonho.
Senhora Presidente, nada a opor àquilo que foi dito, simplesmente, dado que vamos aguardar até ao final da reunião para perceber se o ponto é tratado hoje ou não, se não o for, eu acho que não deve precludir o direito de cada grupo parlamentar poder pedir adiamentos futuros, se for o caso, e que seja uma deliberação da própria Comissão o adiamento.
Muito bem, muito obrigada, Srs. Deputados. Passamos ao ponto 3. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição da Sra. Ministra da Coesão Territorial na sequência da visita de trabalho às Beiras. E o ponto 4, que é a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a audição da Sra. Ministra da Coesão Territorial na sequência da visita de trabalho às Beiras. Portanto, parte do princípio que o ponto 3 e o ponto 4 poderão ser discutidos em conjunto e dou a palavra ao Sr. Deputado. Foi PSD. Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto já se vai tornando um hábito, que depois das visitas que esta Comissão vai fazendo a algumas zonas do território, que solicitemos à Sra. Ministra que venha aqui para nos, que nos venha aqui falar um pouco de algumas das questões que nos foram lá trazidas pelos autarcas. Eu dizia que a visita foi proveitosa, em particular as duas reuniões com autarcas nas duas comunidades intermunicipais. Naturalmente, os autarcas gostam de mostrar aquilo que têm de melhor e, portanto, vimos coisas que certamente a todos impressionaram e chama aqui a atenção, e para mim foi talvez a maior surpresa do Centro das Migrações da Covilhã. Por ser mais inesperado, se calhar, desculpem, ao lado, do fundão, pareceu de facto uma iniciativa da mais elevada qualidade. Também, já agora, uma nota, aparentemente gostei muito de ver as obras do Hospital da Guarda, ou numa área do Hospital da Guarda, acho que ficámos também impressionados com isso. Infelizmente, logo alguns dias depois, vi o Presidente da Câmara da Guarda dizer aquilo que não tinha dito na reunião, foi basicamente tudo e mais alguma coisa sobre a desgraça que estava a acontecer na Guarda por falta de médicos e com o encerramento das urgências, coisa que já ouvi mais vezes. E, portanto, nós não vamos aqui tratar com o Sr. Ministro da Coesão destes assuntos todos, que nos foram lá trazidos, mas era bom que ela viesse cá em tempo, e agora sublinho este em tempo, de preferência, não depois da próxima visita que esta Comissão vai fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Sr. Deputado Tiago. Tiago Monteiro, Sr. Deputado.
Boa tarde a todos, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. É já uma praxis desta Comissão chamarmos a Ministra da Coesão Territorial sempre que efetuamos este tipo de visitas. A mim, enquanto deputado que acolheu, um dos deputados que acolheu esta visita, quero naturalmente agradecer a toda a Comissão. Foi um grupo muito extenso que teve a oportunidade de visitar o território, no caso em concreto, dois distritos, duas comunidades intermunicipais, naturalmente também aos serviços da Comissão, às assessorias, e as reuniões foram amplamente proveitosas. Eu creio que as visitas também cobriram um conjunto e um leque muito alargado de temas, desde a inovação florestal na Sertã, ao Centro de Migrações no Fundão, que é um projeto que vale a pena acompanhar, mas também infraestruturas das próprias cidades que o Estado, onde o Estado tem tido intervenção, nomeadamente através do Orçamento do Estado e também dos fundos comunitários. Uma das grandes preocupações, só para elencar uma das várias e densas que foram explanadas pelos autarcas, foi a questão das portagens, e parece que, não propriamente coincidentemente com a nossa visita, tivemos nos últimos dias uma boa notícia para também cobrir aquilo que são as necessidades dos autarcas, das autarquias, do povo, das empresas, e portanto acho que é uma boa altura para discutirmos a conectividade, os problemas demográficos, as migrações e também o problema latente da mobilidade, que foi um dos mais reivindicados nestas reuniões e no qual a Sra. Ministra da Coesão Territorial também terá a oportunidade de nos auxiliar para que de facto possamos ver em concreto qual é o trabalho do Governo nesta matéria. Portanto, era isto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais inscrições? Não havendo mais inscrições.
Senhor Presidente, desculpe lá. Mas não está fácil. Nós, como sabem, nós tínhamos pedido que esta audição tivesse lugar no dia 24 de outubro, na sequência de uma outra audição que estava agendada para esse dia. Tendo sido essa última audição adiada para o dia 12 de dezembro próximo, nós requeríamos também que então esta mesma audição fosse acoplada a essa do dia 12 de dezembro.
Muito bem. Não havendo mais questões, tanto coloco então à votação. O primeiro requerimento, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E o segundo requerimento do Partido Socialista, quem vota contra, quem se abstém, também ele aprovado por unanimidade. Entramos no ponto 5, apreciação e votação do relatório sobre o projeto de lei do Chega, o 514, que altera o decreto-lei 137 2010, 23 de dezembro, no sentido de repor o valor da ajuda de custo por quilómetro, a senhora deputada Euridice Pereira. Senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimento todos os presentes. E daria nota, então, do seguinte. A iniciativa que é agora objeto de relatório é uma iniciativa do Chega, que pretende, aliás, tem o objetivo de proceder à alteração do Decreto-Lei 137, que data de 2010, e que este decreto aprovou na altura um conjunto de medidas adicionais de redução de despesa com vista à consolidação orçamental prevista no Plano de Estabilidade e Crescimento no período de 2010-2013. Esta iniciativa, como disse, tem como objeto repor o valor da ajuda de custo por quilómetro, portanto, refere-se apenas à questão do quilómetro e não àquele abono que na gíria nós chamamos ajuda de custo, que não o quilómetro, que se situa atualmente em 0,36 cêntimos, devendo para o efeito ser eliminada a redução de 10% prevista, enfim, no decreto-lei referido. Queria dar nota de duas questões constantes da nota técnica, para que o parecer, este relatório que eu fiz, remete, que é o facto de ser sugerido, que depois já é sede de especialidade, se melhore o título da iniciativa, e que se emende, porque o título da iniciativa está correto quando se refere à alteração de um decreto-lei, mas depois no interior, quer na parte, no preâmbulo, quer no artigo que pretende alterar, faz referência à lei. Não é lei, é decreto-lei, mas são estas questões que depois podem, em sede de, já de especialidade, poderem ser aprimoradas, melhor dizendo. O que nos compete é aquilo que eu vou fazer, é dizer-vos que os requisitos legais estão cumpridos e, portanto, que a iniciativa está em condições de avançar, sendo que existe, como me refere o relatório, uma outra, mas é um projeto de resolução, existe uma outra do PSD que também versa sobre esta matéria, mas também as ajudas de custo na terminologia que nós costumamos utilizar. Refere os transportes e as ajudas de custo. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Senhora deputada Sofia Matos.
Muito obrigada, senhora presidente. Apenas para dirigir os nossos cumprimentos à senhora relatora do relatório, do parecer, antigo parecer, que é expedito, traduz exatamente o que pensamos sobre as características formais do mesmo, e ressalto a nota que deu em relação à mesma iniciativa que o PSD levou a cabo neste sentido e que vão ser. Vai, aliás, só este último ser discutido no próximo dia 4. Obrigada.
Mais alguma inscrição? Não havendo inscrições, coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Entramos no ponto 6, que é a discussão do projeto de resolução do PSD, que recomenda ao Governo a valorização e dignificação dos sapadores florestais. A Gabriela. Sra. Deputada Gabriela Fonseca.
Boa tarde a todos. A Lei de Bases da Proteção da Política Florestal, criada pela Lei nº 33/96, de 7 de agosto, estabeleceu como uma das suas prioridades o reforço e a estruturação dos processos de prevenção, vigilância e apoio ao combate aos fogos florestais. Com o Decreto-Lei nº 179/99, estabelece-se as regras e procedimentos para a criação e reconhecimento de equipas de sapadores florestais. Em 2006, com a Lei nº 27/2006, é criada a Lei de Bases da Proteção Civil, onde se inserem os sapadores florestais, e ao longo do tempo este regime foi sofrendo alterações, nomeadamente no que diz respeito ao seu financiamento, ou financiamento das equipas, acabando por ser revogado pelo Decreto-Lei nº 109/2009, de 15 de maio, que veio estabelecer o regime de criação e funcionamento das equipas de sapadores florestais. 7 anos depois, surge o DL nº 8/17, de 9 de janeiro, que cria o regime jurídico aplicável aos sapadores florestais, até na sequência da criação do ICNF. Em 2020, procede-se à alteração do regime jurídico aplicável aos sapadores florestais, ou seja, ao DL nº 8/2017, que já referi, com a publicação do DL nº 44/2020, de 2021. Nos termos deste diploma, o sapador florestal é definido como um trabalhador especializado, com perfil e formação adequados ao exercício de atividades de silvicultura e defesa da floresta, cabendo ao ICNF assegurar o comando da Força de Sapadores Bombeiros Florestais, a coordenação das equipas e os procedimentos de gestão do Programa Nacional de Sapadores Florestais e a atribuição dos apoios. Os sapadores florestais têm competências próprias, portanto, exercem um trabalho especializado em defesa da floresta, mas é realizado com diferentes enquadramentos laborais, o que implica diferenças salariais que reduzem a atratividade da profissão e criam situações de desigualdade injustificadas. Por exemplo, o DL nº 106/2002, de 13 de abril, que estabelece o Estatuto de Pessoal de Bombeiros Profissionais da Administração Pública, distinguia entre bombeiros florestais e bombeiros sapadores. Em 2019, com o DL nº 86, procedeu-se à uniformização destas carreiras, mas não sanou as injustiças, uma vez que veio determinar a aplicação da carreira de bombeiros sapadores, estabelecido no DL 106/2002, apenas aos bombeiros sapadores florestais. Efetivamente, a realidade tem demonstrado que a integração destes trabalhadores na carreira de bombeiros florestal tem revelado pouco efetiva e abrangente. Tem mantido situações de desigualdade e injustiça relativa a estes profissionais. Por outro lado, as brigadas de sapadores florestais geridas por organizações de produtores florestais ou cooperativas, as quais, segundo os dados do ICNF, representam a maioria, não estão sujeitas às mesmas regras dos trabalhadores nos empregadores públicos, o que traduz igualmente em situações de desigualdade dos trabalhadores. E é assim evidente que o trabalho especializado desenvolvido pelos sapadores florestais é realizado com enquadramentos laborais distintos, diferenças salariais injustificadas e que causa descontentamento dos profissionais e do setor. As equipas de sapadores florestais representam praticamente metade dos meios de vigilância contra os incêndios e 90% dos meios de vigilância com capacidade de primeira intervenção, pelo que esta situação, para além de ter impacto nos profissionais, tem consequências na própria defesa da floresta. Com efeito, os sapadores florestais são agentes de proteção civil. Não obstante a importância da sua missão e o esforço e trabalho destes profissionais, não é devidamente reconhecido, sendo os únicos agentes da proteção civil que oferecem o salário mínimo nacional, nomeadamente aqueles que trabalham para o setor privado. E, assim sendo, o grupo parlamentar do PSD entende que é urgente garantir o devido reconhecimento do trabalho e esforço dos sapadores florestais, que diariamente em todo o país exerce a sua atividade, seja em associações privadas ou entidades públicas, dão o seu melhor, muitas vezes em condições pouco adequadas para o efeito, em defesa da nossa floresta. Assim, o PSD recomenda ao Governo que adote medidas de valorização e dignificação da profissão de sapador florestal, garantindo nomeadamente a integração de todos os sapadores florestais que trabalham para empregadores públicos na carreira de sapadores bombeiros florestais e, ponto 2, a promoção da negociação entre os sindicatos e as entidades empregadoras privadas do setor, por forma a alcançar um acordo coletivo de trabalho que valorize os sapadores florestais que, portanto, trabalham para o privado, que ganham um salário mínimo, não estão integrados em qualquer carreira e nem sequer, revista ou por rever, e nem sequer um acordo coletivo de trabalho têm. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Inscrições para este ponto. Sr. Deputado Pedro Segunho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Relativamente ao projeto de resolução que estamos a debater na generalidade, se não me falha a memória do ponto em que estamos, há elementos, de facto, na exposição de motivos que acompanhamos, na medida em que importa promover alguma clarificação de legislação e na medida em que importa perceber se o conteúdo funcional específico destas funções determinam ou não uma aproximação àquilo que são carreiras especiais, nomeadamente como seja dos bombeiros sapadores. Relativamente aos sapadores florestais, sublinhar que no passado 1 de junho foi aprovado em Conselho de Ministros um decreto-lei que reforça o apoio ao funcionamento destas equipas e flexibiliza a sua área de atuação, valorizando o papel destas equipas de sapadores florestais. Em relação aos termos descritos no projeto de resolução, se nada, ao abrigo destas ideias gerais, se nada nos obstaria a que pudesse haver uma promoção de um impulso de negociação na concertação social relativamente a tentar encontrar normas de contratação coletiva que pudessem dar um outro enquadramento a estas funções. Por outro lado, o ponto 1 do projeto de resolução parece-nos que constitui um comando normativo demasiado categórico para este projeto de resolução, de alguma forma promovendo a que a Assembleia da República interfira na esfera dos poderes executivos e da administração em geral. E, portanto, nesta fase e em discussão na generalidade, são estes os contributos e reflexões que queremos aduzir. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições. Muito bem. Passamos ao ponto seguinte.
Sr. Deputado. É apenas para suscitar que, de facto, tendo já sido discutido, este projeto, que o mesmo possa de imediato seguir para plenário. Era o pedido que o PS queria fazer, de forma a ser ainda ser colocado no guião de votações da manhã. Portanto, seria elaborado o relatório ainda hoje para ser colocado no guião de votações da manhã. Muito obrigado.
Sr. Deputado, passamos ao ponto 7, a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD para audição com caráter de urgência do secretário-estado da Digitalização e da modernização administrativa sobre o atendimento nos serviços e organismos da administração pública. Dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, o requerimento é autoexplicativo e não constitui rigorosamente novidade para ninguém que está dentro desta sala e fora dela. O que nós sabemos, pelos relatos que nos vão chegando a todos nós, julgo eu, e que vamos vendo também nas peças jornalísticas da comunicação social, desde logo televisiva, há, de facto, um vasto conjunto de serviços públicos, nas mais variadas áreas, em que os cidadãos simplesmente não têm sequer atendimento instantâneo, porque é só por prévia marcação. Outros há que essa prévia marcação, por vezes, é para dias, semanas, meses depois. E nessa circunstância faz com que vários serviços as pessoas pernoitem, fiquem lá do dia anterior para o dia seguinte, para ver se conseguem obter uma senha de forma a serem atendidos. Isto, como eu disse, acontece em diversos serviços da administração pública, desde os registros de notariado, segurança social, das finanças, das lojas do cidadão. Só que estes acontecimentos têm vindo a ser, são recorrentes, prolongam-se no tempo e, de facto, constituem um atentado àquilo que são os direitos dos cidadãos. O cidadão quer ser atendido, tem esse direito, é um serviço público básico para tratar da sua vida ou da vida das suas empresas. E, portanto, é algo que lhe está a ser negado por força, enfim, provavelmente de diversos fatores. Mas é isso que é importa saber. Como isto é recorrente, como estas circunstâncias ocorrem, isto está para não falar, e peço desculpa, até agora me lembrei, para os crimes ou o crime organizado, o gangue das senhas que vai aparecendo aqui e acolá. E isto não é exclusivo já agora de Lisboa. Isto acontece um pouco por todo o país, talvez seja mais visível em Lisboa, porque, enfim, estamos na capital, o número de cidadãos e o número de utentes que recorrem aos serviços talvez seja mais elevado, desperta mais a atenção da comunicação social, mas, na verdade, é um pouco por todo o país. E é importante, eu acho que era importante sabermos o que é que está a ser feito, porque é que isto acontece e o que é que está a ser feito e o que é que podemos fazer para melhorar isto. Nada melhor do que, neste caso concreto, ouvir o Secretário de Estado da Legislação da Administração Administrativa. Nós sabemos que ele não vai responder pela Segurança Social, não pode responder pelas Finanças, pela Autoridade Tributária, pelo Registro Notariado, mas pode responder por um dos serviços nos quais estes acontecimentos têm vindo a suceder-se no tempo, que são o caso concreto, pelo menos, das vozes do cidadão. E, portanto, com esta audição, o que se pretendia saber são duas perguntas básicas, mas que não se resumem a elas, é só estas perguntas, é o que é que está a passar? Porquê é que isto acontece? O que é que estamos a fazer ou o que é que está a ser feito para remediar, para resolver esta questão que atrapalha de uma forma evidente a vida dos portugueses e de todos aqueles que têm necessidade de recorrer aos serviços públicos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Segonho.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Obviando comentários àquilo que foi explanado durante a apresentação do requerimento, ficarão para melhor oportunidade. De qualquer forma, não poderia deixar de deixar bem claro que, em relação aos comportamentos ilícitos que foram detectados e que estão descritos no requerimento, a Agência para a Modernização Administrativa, com o acompanhamento do Governo, tomou as iniciativas formais junto do Ministério Público, devidas, e que estarão na sua sede própria a decorrer os seus termos. E, portanto, só sublinhar esse aspecto. Quanto ao mais e às considerações políticas, então deixaremos para o momento oportuno.
Não há mais intervenções? Não havendo mais intervenções, colocamos então à votação o requerimento do PSD. Quem posso pôr à votação?
Sim.
Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E agora voltamos ao ponto 2, porque já temos na sala a Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN para apreciação e votação na especialidade do projeto de resolução 199 do PAN, que recomenda ao Governo que assegure a valorização e dignificação dos sapadores florestais por via da fixação de regras referentes ao seu estatuto remuneratório e à progressão na carreira. Dou a palavra à Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Relativamente a esta iniciativa, e não obstante todos reconhecermos a importância dos sapadores florestais e da sua valorização, existe uma omissão latente no Decreto-Lei nº 8 de 2017, 9 de janeiro, porque nem neste diploma, nem em qualquer outro, encontramos normas referentes àquele que possa ser o seu estatuto remuneratório e à sua consequente progressão na carreira. E pese embora já tenha vindo a existir um outro decreto, o 86/2019, que tenha vindo a aplicar aos sapadores bombeiros florestais do ICNF disposições para aquele que é um estatuto remuneratório próprio, mas também aos bombeiros profissionais da administração local, nomeadamente o 106 de 2002, a verdade é que persiste no nosso ordenamento jurídico esta lacuna relativamente aos sapadores florestais, o que, no entender do PAN, tendo em conta o papel importante na vigilância e na proteção da floresta, naquela que é a proteção da biodiversidade, o seu contributo contributo para uma floresta também mais resiliente. Parece-nos que há uma lacuna a suprir, tendo em conta também que, em articulação, quer com as associações depois representativas dos diferentes profissionais, pode-se efetivamente garantir aqui a percepção de qual a regulamentação necessária a ser, feita, e nesse sentido o que o PAN vem aqui propor e recomendar é que o Governo, em articulação quer com os municípios, porque sabemos que existem aqui depois responsabilidades partilhadas com várias entidades, com as organizações também representativas dos chapadores florestais, estude esta possibilidade da alteração da legislação com vista à valorização e dignificação dos chapadores florestais, de forma a garantir não só a alteração da lei, das regras do seu estatuto remuneratório e também da possibilidade de progressão da carreira.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Inscrições para este ponto? Pedro Segonho, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Portanto, só para nos situarmos no ponto em que estamos numa discussão em especialidade. Não, não é o ponto 2 da ordem de trabalho, isso eu sei. Estamos numa discussão em especialidade e, portanto, a discussão em generalidade já foi feita em plenário, já tem uma votação indiciária e, portanto, nesses termos, resta-me assinalar que não houve propostas de alteração e que os termos exatos da resolução, portanto, que é a parte final, sem entrar em qualquer questão sobre os considerandos, aquilo que promovem é de facto que haja uma maior concertação social entre as entidades empregadoras públicas e privadas que estejam em causa no âmbito destas funções e que, portanto, não tendo havido alterações a que tenhamos que analisar, da nossa parte não haverá alteração face ao posicionamento que já tivemos na generalidade. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Não havendo mais intervenções? Ah, sim, Sr. Deputado. Desculpe. Gabriel.
Efetivamente, tal como o PAN refere neste projeto de resolução, a importância dos chapadores florestais tem vindo a ser reconhecida não só pela instituição do Dia Nacional de Chapador Florestal ou da aprovação da Estratégia Nacional para as Florestas. Apesar das sucessivas alterações à lei, as injustiças permanecem e ainda também subsistem dúvidas na aplicação do conceito de disponibilidade permanente, não havendo em alguns casos qualquer outro pagamento pela prestação de trabalho suplementar nos casos de excesso de carga horária e prolongamento de trabalho. Há ainda a considerar os chapadores florestais, que trabalham para as associações de produtores florestais ou outros e são financiados pelo CNF, e que, que recebem menos que os outros, recebe efetivamente o salário mínimo nacional, não estão integrados em qualquer carreira e, como já há pouco referi, não têm sequer um acordo coletivo de trabalho e que realizam trabalhos de silvicultura, defesa da floresta e são os primeiros a combater os incêndios e os últimos a abandonar os mesmos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais intervenções, coloco a presença em votação. Sim, coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Nos outros assuntos, não sei, Srs. Deputados, se têm outros assuntos, deixem-me... Então vamos falar... Não, ainda temos 22 minutos. Deixem-me dizer o seguinte, que é a agenda precisamente da próxima semana. Não, ainda esta semana. Dia 4, que é amanhã, às 14 horas, audição. Existe uma audição?
Audiência.
Desculpem, sim, uma audiência. Portanto, julgo que estão orientados, sim. Para a próxima semana, no dia 10, às 14 horas, temos sim a audição a requerimento do Chega, que é a audição urgente da Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares e do coordenador do projeto da Jornada Mundial da Juventude. É às 14, em que, de acordo com a grelha, é uma hora.
Não está confirmado, está apenas pedido. Mas uma confusão, qualquer coisa. Eu não consegui.
E não vamos conseguir existir para.
Vamos existir
já para a semana.
Eu já vou existir. Vamos.
Pronto.
Feriado que se diga assim. Vamos existir.
Sim. Não, isso é o feriado?
Esta semana.
Sim. Portanto, dizer, tanto, não está confirmada, vamos insistir, mas ou a audição ou reunião da comissão, tanto haverá, e íamos tentar que nesse dia conseguíssemos fazer uma reunião de mesa e coordenadores, se bem que nesse dia, isso é dia 10, há trabalho político, portanto, pelo menos de um dos grupos parlamentares, na Maia, precisamente. Mas pronto, vamos aguardar, depois sairá ainda esta semana, até sexta-feira, quer ou a confirmação da senhora ministra e, por sua vez, do coordenador da Jornada Mundial da Juventude, ou reunião da comissão, às 14 horas. Sim.
Senhora Presidente, se há esse incómodo em relação à terça-feira, o melhor é reservarmos já as 14 horas de quarta-feira para mesa e coordenadores, para não haver outros agendamentos de grupos de trabalho, audiências, etc., para essas... Sem prejuízo da podemos antecipar.
Ela não está
confirmada. Não. Estamos a falar do dia 10. Era só uma sugestão para ocupar o calendário. Não. Sem problema nenhum. Era só uma sugestão para ocupar o calendário para ninguém marcar nada para as 14 horas de dia 11. Mas...
Se não está confirmada, menos de uma semana, convém que seja confirmado com urgência, não é? Portanto, acho que deve ser resolvido este assunto de imediato, porque dia 10 é para a semana. Pronto.
Outros assuntos? Não havendo...
Só em relação a essa reunião de mesa de coordenadores, eu não estarei. Não estou a semana toda, lembra-me agora. Mas... Não, o PS estará sempre representado. Eu é que não estarei a semana toda, é só isso.
Então, para já não vou agendar a reunião de mesa e coordenadores, vamos só aguardar pela confirmação, quer da senhora ministra, quer do senhor coordenador, ou então por reunião, que será às 14 horas também. Senhoras e senhores deputados, continuação de uma boa tarde, votos de bom trabalho.